Cassiano, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo bem? Um grande prazer estar aqui conversando um pouquinho com você. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a nós. Cassiano, pensando então, né, nisso tudo que eu já falei, né, nessa abertura aqui, o que dizer sobre essas novas, formas de se relacionar com o consumo?
Pois é, né, Beverly? Sabe que agora a gente está até fechando alguns estudos, a gente está fechando um ciclo aí, como em várias áreas. No comportamento do consumidor, né? Pós-pandemia, a pandemia ela veio, mudou a forma de se relacionar, de comprar, de entregar, de escolher, né? De pesquisar. É uma loucura. Então, toda essa mudança que aconteceu em vários setores da economia, vários negócios, ela também impactou diretamente lá na pessoa que movimenta todo o nosso mercado, né? Que é o cliente, é o consumidor. Então, o que a gente tem visto nesse ciclo, né, Beverly? Que o cliente, como tu bem falaste, ele revisitou todas os atributos de decisão de compra dele, a forma que ele compra, como ele considera as coisas, e ele veio de uma forma mais exigente. Uma outra questão que aconteceu muito forte neste momento, Beverly, foi a adaptação das empresas, né? Porque as empresas, com todo esse movimento que aconteceu, elas tiveram que se adequar na forma de atender o consumidor, que antes se tinha o saque, se tinha o presencial, né, muito forte, elas tiveram que começar a optar por outras ferramentas de atendimento automatizado, por exemplo, os chatbots, o atendimento via WhatsApp, o atendimento via os chats. E nessa adaptação tecnológica, que também tenha a parte positiva, que a gente precisa se adaptar em toda essa transformação digital, né? Também veio o confronto com as expectativas e as experiências do consumidor, porque a fase de adaptação das empresas com as tecnologias e a fase do consumidor em interagir com as suas empresas, né? Comprar, tirar dúvidas, solicitar o suporte através dessas novas tecnologias. Todo esse movimento, Beverly, ele trouxe assim uma dispersão na satisfação do consumidor. Então, a gente eu estava lendo recentemente, agora o Terra publicou uma pesquisa onde ele fala com o Instituto de São Paulo, né, onde eles divulgam que na pesquisa realizada, mais de 70% dos consumidores, eles não estão satisfeitos na forma de se relacionar com as empresas através do autoatendimento, das ferramentas automatizadas, né, que a gente tem hoje. Então, a gente precisa, agora é um momento de adaptação, onde a pequena, média e grande empresa, ela tem ainda mais a necessidade de entender essa jornada da experiência do consumidor e esses requisitos que ele está valorizando para que ela consiga se adaptar e gerar esse diferencial, né, na experiência do consumidor como um diferencial competitivo no seu negócio.
Claro, Cassiano, eu sei que vocês têm grandes clientes, entre eles aí a rede de mercados, o Super Andreassa, Randon Consórcios, Totus, Tondo, enfim. E também já sei que vocês estão com um trabalho bem grande de tentar avaliar, né, a satisfação do consumidor em relação a algumas dessas empresas que vocês têm como clientes e usam ferramentas. Quais são hoje, por exemplo, as ferramentas mais estratégicas e úteis que podem ajudar realmente a ter um perfil mais fidedigno sobre a satisfação ou a não satisfação? E também como trazer esses elementos para que realmente possa ser feita a mudança adequada, efetiva, no jeito de relacionar-se.
Perfeito, Beverly. Assim, a gente sempre tem que lembrar do nosso foco, né? Que é potencializar a experiência de consumo. Essa é a palavra-chave hoje, é a experiência do consumidor, né? O que que eu entrego de experiência e potencializar o relacionamento com a minha marca. E aí tu pode ter N formas de fazer, desde a pequena empresa até a grande, né? Lógico que nós temos hoje, nesses 15 anos, mais de 250 projetos de pesquisas realizados e N estratégias. A gente utiliza o que tem de mais moderno, né, tem à disposição na área de relacionamento com o cliente. Então, nós temos hoje a utilização do nosso carro-chefe, toda a implantação de uma metodologia americana, que é o Net Promoter Score, é o NPS, onde a gente consegue segmentar os clientes detratores, promotores e neutros, e a partir daí eu começo a definir estratégias direcionadas para o perfil desses clientes. De uma certa forma, mais simplificada, é uma metodologia muito poderosa e prática de ser utilizada, onde eu consigo monitorar a satisfação desses clientes e, a partir dali, eu conecto isso com o meu planejamento estratégico, onde eu vou subsidiando os gestores de uma forma muito consolidada nas informações para melhoria do negócio. Então, o meu cliente, basicamente, ele diz, ah, olha, se tu melhorar a logística, eu vou comprar mais, eu vou indicar. Então, né, de uma forma simples, assim, a gente conecta essas soluções. Nós temos também o produto Shopper Marketing, onde ele audita essa jornada do consumidor, ele percorre de uma forma oculta, né, como se fosse um cliente oculto, e ele vai visitando cada etapa do meu processo de negócio, e aí ele avalia, ele faz essa conexão. Nós fizemos um belo planejamento estratégico, a gente definiu estratégias arrojadas, mas realmente na prática está acontecendo, eu consegui treinar bem os meus colaboradores, eu estou conseguindo conectar essa estratégia, então esse serviço ele faz essa validação. Um outro produto que nós temos é o saque, né? Realmente a gente tem um serviço de saque que a gente entrega hoje o serviço para a empresa. Então nós temos toda a tecnologia, o pessoal treinado com as técnicas de customer success, que a gente chama, que é as técnicas realmente de potencializar a experiência do cliente. Então o colaborador ele tem que ter isso no dia a dia, na cultura organizacional. A gente entrega o serviço pronto, né? Onde, por exemplo, nós somos a central de atendimento da Delano a nível Brasil, de todas as marcas. O cliente liga lá do Pará, ele vai cair na Impacto Positivo, a gente vai atender ele dentro dos padrões da fábrica, das diretrizes da fábrica, utilizando as melhores técnicas de relacionamento com esse cliente, para que ele fique satisfeito e potencialize os benefícios, né, do relacionamento e os benefícios da satisfação do cliente.
Cassiano, já que quarta-feira é o dia do cliente, né, para a gente sair, talvez, evoluir um pouquinho de só mandar aquele cartãozinho, seja virtual ou físico, aquela ligação agradecendo o seu cliente por ser cliente do seu estabelecimento. O que a gente pode fazer mais? Porque me parece que isso já ficou pouco, né? As pessoas já nem gostam mais de receber um contato apenas para isso, né? Então, como a gente pode evoluir um pouco nesse sentido, nessa relação, em especial na data, né? No dia do cliente, que é quarta-feira.
Perfeito. Hoje nós temos que pensar na experiência do cliente, no relacionamento com o cliente, o ano todo, eu diria, né? Às vezes as empresas, em algumas datas, elas se preocupam em, naquele momento, potencializar esse relacionamento. Então, tem uma ferramenta muito legal que, desde a pequena empresa até a grande, a multinacional, ela pode aplicar, que é a técnica da jornada do consumidor. O passo a passo, onde a gente entende quais são os momentos sensíveis que pode gerar uma insatisfação ou que pode gerar uma satisfação. E nesses momentos, entendendo, conhecendo o seu cliente, que é muito importante, então a gente tem que investir no conhecimento do cliente, o que, que é relevante, o que, que faz diferença para esse cliente em relação ao teu negócio, né? É a entrega, é o relacionamento, é a apresentação. Eu tenho que entender que cada negócio e grupos de clientes, eles têm atributos de valor diferente. Aí, a partir daí, você vai começar a enxergar de uma forma mais clara a estratégia de relacionamento de longo prazo da tua empresa, né? E lógico que no dia do cliente, tu fazer um contato diferenciado, né? Conseguir de uma forma simples, mas muito consistente, entregar uma lembrança para ele personalizada, que ele perceba que você pensou nele, entregar um simples, ou às vezes um simples gesto, né, tem um valor muito grande. O grande diferencial é o cliente perceber que o que você fizer para ele, né, ou com ele, que ele perceba que foi pensado especialmente para ele. Então, isso tem muito valor para o cliente, às vezes muito mais do que um desconto, muito mais do que uma promoção, né?
Perfeito. Cassiano, para a gente encerrar a entrevista, então, quando a gente pensa nessas mudanças todas estruturais, a gente sabe que muitos negócios estão começando, muita gente se reinventando. O que, que você deixa assim como dicas para quem está pensando em estabelecer um relacionamento mais efetivo, mais aproximado com os seus clientes, entender realmente o seu papel nessa roda tão transformadora dos tempos atuais?
Legal, Beverly. Eu diria que nós estamos entrando no momento da experiência do cliente. Então, realmente assim, que tipo de, independente do teu negócio, que tipo de experiência você está entregando para ele, né? Para que tu possa entender qual que é a melhor experiência, às vezes a gente olha para o nosso negócio e diz, nossa, Cassiano, mas eu vendo só o produto A. Bom, repensa, entende e pensa no teu produto como uma experiência. E para isso, tu tem que fazer o quê? Procura conhecer o teu nicho de clientes, os teus grupos de clientes, né? Entender qual que é a jornada. Quando eu falo em jornada, é o passo a passo que ele percorre quando ele pensa em comprar o teu produto, em utilizar o teu serviço, até realmente ele usar e atingir o nível da satisfação ou não. Então, essa jornada vai definir se ele vai ficar satisfeito ou não. Depois investe nesse relacionamento, entendendo o que tem valor para esse cliente, para que tu possa potencializar o relacionamento, né, e focar uma estratégia de longo prazo. Tudo isso vai te trazer vários benefícios. Então, a gente sabe que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter resultado. E hoje eu diria para vocês, Beverly, que o investimento no relacionamento e na satisfação do cliente é uma das melhores estratégias do momento. Por quê? Porque a partir daí, a gente consegue aumentar o ciclo de vida do cliente. Então, por exemplo, uma academia, se ele ia ficar um ano e meio, dois contigo, daqui a pouco, com um bom relacionamento, eu levo ele em 4 anos. Eu estou trazendo faturamento que provavelmente eu não teria. Se eu conseguir diminuir o número de cancelamentos, também é dinheiro no bolso. Por que eu diminui o número de cancelamentos? Porque, de alguma forma, a minha jornada, a minha construção de longo prazo, ela proporcionou uma satisfação e uma vontade do cliente ficar ali melhor. O aumento no percentual de indicações também é dinheiro diretamente ligado ao teu faturamento, né? Por quê? Porque se eu tenho mais clientes satisfeitos com o meu produto, o meu serviço, naturalmente ele vai ser um promotor, ele vai dizer assim, olha, compra o produto lá, abastece em tal lugar, vai no restaurante X, compra do produto e tal, porque eles são muito bons no que fazem. E hoje, Beverly, para encerrar aqui a minha linha de raciocínio, nós observamos nas pesquisas que nós realizamos no final do ano passado e no início desse ano, um posicionamento, a gente sempre avalia assim, o que levou você a comprar dessa empresa, o que levou você a utilizar esse serviço? Nós tínhamos lá o poder da marca, conhecida, produtos bons, deu um up no indicador indicação. Então hoje o cliente ele está considerando muito o amigo que indica para ele, porque economiza tempo de análise dele, de tomada de decisão. Então a indicação tem um poder enorme hoje no processo de aumento de lucratividade dos negócios e no número de vendas também, que é gerado pelo relacionamento e pela satisfação dos clientes.
Perfeito. Cassiano, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui. Um forte abraço e sucesso sempre.